O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre o projeto Walk Lab 2PT, coordenado pela investigadora do Laboratório de Paisagens, Património e Território, da Escola de Arquitetura, Arte e Design, Natasha Moutinho. É a nossa convidada de hoje. Muito obrigada pela sua presença aqui no Minho e ID. E começar por perguntar o que é que se entende então por este Walk Lab 2PT. É um projeto, por aquilo que percebi, muito particular. Como é que surgiu esta ideia de conjugar então o caminhar com a arte, ou seja, de dar destaque aqui aos artistas caminhantes?
Olá, bom dia Vanessa. Antes de mais, obrigada pelo convite para estar aqui no vosso programa, que dou já os parabéns, é uma excelente iniciativa por parte da RUMA e por parte de ti. Pronto, meu nome é Natasha e eu de facto faço parte deste projeto de investigação juntamente com mais duas pessoas, um colega e amigo meu, o professor Miguel Bandeira Duarte, que também é investigador do Lab 2PT, e um colega que é poeta e artista, que é o Gert Vermeer, coordenador do Milena Principal e também do projeto Walk, Listen and Create. Nós os três começamos em 2018. Aliás, a história é um bocadinho mais antecipada, porque o Gert chegou a trabalhar aqui na Universidade do Minho e teve uma exposição e uns projetos na Unidade Cultural, o Museu Nogueira da Silva, em Braga. Em 2018, quando abriu a licenciatura em Artes Visuais na Escola de Arquitetura, Arte e Design, nós deparámo-nos com um desafio, que era construir uma licenciatura em Artes engajada no território, relacionada com a população e inscrita na cidade de Guimarães, na Universidade do Minho e, por consequência, também aqui na cidade de Braga. Não só os nossos estudantes eram desta região, como havia, e pensamos, há muita coisa para fazer em termos artísticos e culturais. Começou com uma ação piloto em 2018, que é uma das vertentes deste projeto de investigação, que é o The Walking Body, que no fundo são os encontros artísticos, umas residências artísticas de curta duração, de uma semana, onde convidamos artistas de várias proveniências que trabalham na área do caminhar como prática artística e como meio de reflexão artística e de investigação artística, para vir trabalhar com os nossos alunos na escola. Trabalharam em 2018 tanto com os alunos de artes visuais, como com os alunos de design de produto, como com os alunos de arquitetura. No fundo, encontramos aqui um espaço que é um espaço simples de locomoção, não é? De andar, onde todos podemos começar a relacionar-nos com o mundo e uns com os outros. Caminhar como prática artística tem uma longa tradição em termos da história da arte, se quisermos. Temos nos anos 70 alguns artistas que foram muito relevantes para a construção destes processos. Penso que um muito conhecido para todos nós é o Richard Long, não é? Que fez um trabalho muito bonito que se chama Walking the Line, caminhava para cá e para lá até fazer um registro de uma linha no chão. Há também o Amish Fulton, o Stanley Brown, entre outros, e esta ação do caminhar tem uma história, ou seja, tem um encontro, tem uma manifestação. O que nós sentimos, balizando-nos, enraizando-nos nestas práticas, foi a possibilidade de encontrar ferramentas inicialmente pedagógicas, não é? Porque a inscrição acontece com os alunos na Escola de Arquitetura, Arte e Design, para trabalhar o que é o pensamento artístico. por consequência, como o projeto foi crescendo, de repente tínhamos, para além destas oficinas, estas residências artísticas, tínhamos também congresso em funcionamento, o Drifting Bodies Fluent Spaces, que foi em 2020. Temos também várias candidaturas neste momento com parceiros, porque descobrimos que tínhamos uma rede gigante de artistas caminhantes e trabalhamos também, naturalmente, em consequência, no desenvolvimento de novas estratégias de ensino pedagógico artístico para desenvolver na escola.
A Natasha já referiu aqui que, no fundo, este projeto funciona aqui um bocadinho também com parcerias, com o Made of Walking, de Milena, e o Walking Listen Create, sediado na Bélgica. Qual é o papel de cada entidade no projeto e não sei se acabam por trabalhar aqui diferentes eixos também do próprio projeto?
Trabalhar sozinho na área de investigação penso que é muito difícil em qualquer área disciplinar. Para nós, em particular, nós queremos muito, de algum modo, perceber e questionar constantemente o trabalho que fazemos. E a única maneira de produzir isso é em confronto com outros artistas e outros investigadores. A parceria com o GERT tem sido um privilégio porque o GERT faz parte de outras redes e, de algum modo, permite-nos este cruzamento, esta sobreposição de contactos, ampliar o nosso próprio trabalho aqui no Centro de Investigação Lab 2PT. Curiosamente, em 2020, quando promovemos o Congresso Internacional Drifting Bodies Fluent Spaces, percebemos que podíamos questionar até os formatos de apresentação e disseminação científica. Uma coisa que é bastante comum quando um investigador produz um trabalho de investigação, produz também um artigo, um paper, não é? Que depois é apreciado pelos seus pares, é disseminado através de uma comunicação num congresso e depois publicado em livro datas. Quando nós estávamos em pandemia, nós não nos podíamos encontrar, obviamente, não é? E dentro desta área do caminhar, é muito interessante pensar que tipo de formatos podemos encontrar e como é que podemos fazer esta disseminação. Uma das coisas que, não sendo original, ganhou muita dimensão neste congresso foi o audio paper. Então, em vez de apresentar um artigo, apresentavam uma interpretação sonora, de algum modo radiofónica, se quiseres, da investigação e do trabalho que estavam a fazer. E era muito bonito porque, ainda que não pudéssemos usar as ruas, porque estávamos circunscritos durante a pandemia e limitados a um espaço, alguns artistas e alguns investigadores apresentavam-nos a sua caminhada através desta comunicação áudio. Como se nós conseguíssemos viver o espaço e o percurso que este artista estava caminhando com todas as suas dimensões culturais e históricas.
E essa mesma apresentação, esse audio paper, acabava também por ter aqui um bocadinho de poesia dentro de daquilo que eu percebi.
Vanessa, acho que saberás melhor que eu as possibilidades que isto tem em termos sonoros, não é? Mas estas dimensões são muito ricas em termos sensoriais, não é? Como é que um som te pode causar um arrepio ou uma experiência muito mais imersiva do que se calhar e implicada, do que se calhar ler apenas um artigo. E esta dimensão áudio é o que, por exemplo, o GERT tem trabalhado nesta sua plataforma, Walk, Listen, Create.
Mas o que pode aquele que acorda às 4 da manhã? Com a barriga vazia de sonhos, porque dele só resta a fome e a sede de fazer da palavra seu primeiro alimento. Essa mão escura, cheia de vírgulas e acentos fora do lugar. E o que ele pode? Não se veste de gramáticas pelos filhos do chão e escreve versos de palavras caídas.
Algo que eu percebi na pesquisa que fiz, nas chamadas cartografias dos afetos, criadas então pelos participantes, falam muito de sentimentos e fazem aqui ligações entre, por exemplo, a cidade, que está muitas vezes relacionada com sentimentos mais negativos, foi algo que eu percebi. Não sei se isto também foi, no fundo, um reflexo da pandemia, daquilo que vivemos, porque temos muitas vezes a palavra cidade ligada com esgotamento, angústia, medos. No fundo, este projeto também poderá ajudar a pensar a cidade de uma outra forma para afastar, lá está, estas questões mais negativas, esta carga negativa.
Eu gostaria de pensar que sim. O caminhar como prática é uma prática humana. E quando nós fazemos isto, acontece uma coisa muito interessante, que é levamos o nosso corpo atrás. Quando nós ativamos o nosso corpo num sentido muito mais holístico, muito mais completo, temos muitas extensões, não é? Como se estivéssemos em engenhocas, em vez de ser o telemóvel, podemos voltar a despertar estes mecanismos que nós temos perceptivos de nos relacionarmos com o mundo. Que
eles estão abrandar também um bocadinho o
ritmo. Muito bem, abrandar. E acordando isto, despertando isto, ficamos implicados nesta ação. Ou seja, isto convida-nos a fazer parte do mundo. Quando nós fazemos parte do mundo, podemos estar mais atentos e mais democraticamente ativados, se quisermos, em relação ao que se passa neste mundo em que vivemos. É muito interessante que vários investigadores têm explorado esta questão e até em termos governamentais, curiosamente, o facto das pessoas estarem ativas e caminhantes, implicadas na cidade, podem participar de forma mais democrática, se quisermos, nas decisões do que se passa na cidade. Temos o mundo todo num rebuliço. Como é que nós podemos olhar para o mundo e encontrar soluções positivas nisto? Como é que podemos encará-lo? E este convite de usar-nos a nós, que nós somos as nossas ferramentas, e de forma até muito ecológica, não é? Muito sustentável, se quiseres pensar nestas grandes linhas diretoras que têm que mobilizar o nosso pensamento de hoje em diante. Como é que nós podemos atuar, mas de forma sustentável e de forma implicada e relacionada com o planeta? Isto cruza várias dimensões, penso eu.
Na minha pesquisa sobre o tema, vi referência várias vezes ao conceito workshops. Do que é que nós estamos aqui a falar?
Workshops é uma palavra um pouco inventada e incorreta, mas que achamos muito divertida. Walk é caminhar, não é? Shop é oficina. No fundo, são oficinas de caminhada. A investigação pode acontecer em várias dimensões. Do ponto de vista artístico, por exemplo, trabalha-se muito com a investigação baseada em projeto, mas também em investigação baseada em arte. Como é que nós podemos investigar atuando artisticamente? Estas dimensões significa que, em vez de eu estar sentado, por exemplo, a estudar ou a consultar fontes primárias ou documentação original, o que nós convidamos nestas oficinas é, durante aquele tempo, fazer uma investigação que é caminhada. Daí a palavra walk. Normalmente, quando fazemos um exercício de formação, não é? Fazemos uma oficina, o que toda a gente chama de workshops. Mas isto não é uma oficina de trabalho, é uma oficina de caminhada, daí o workshop.
Muito bem. Há pouco, Natasha, falaste que este projeto, no fundo, também podia melhorar e alterar aqui a forma de aprendizagem, a forma mais pedagógica da coisa. De que forma?
Nós temos trabalhado com base da caminhada em termos de ensino artístico. Há um autor que nós gostamos muito, eu em particular, que se chama Tim Ingold, e ele questiona muito o que é a universidade e o que pode ser o ensino universitário. E ele tem uma expressão muito bonita que é sobre a possibilidade de aprendermos em confronto com as coisas. A universidade é um sítio privilegiado, eu acho. Juntamos um conjunto de pessoas curiosas e apaixonadas por temas e elas todas estão a investigar e a descobrir coisas novas e a partilhar. É incrível. Mas às vezes nós temos tendência para nos fecharmos um pouco dentro desta fortaleza que são as paredes da universidade. O caminhar convida-nos a sair da escola, a sair dos espaços pedagógicos e a confrontar-nos diretamente com as coisas. Às vezes são confrontos difíceis, às vezes são confrontos fáceis, mas são confrontos pela experiência direta e implicada. Por exemplo, nós podemos discutir, vou dar dois exemplos. O assédio na universidade acontece e acontece fora da universidade, não é um problema interno, é um problema de uma sociedade. Trazer isto para discussão pode ser difícil e sensível, mas convidar alguém a sair pelas portas da sala e a viver o mundo há de certeza um aluno ou uma aluna que traz uma história de assédio. Então, o facto dela trazer ou ele trazer esta história para dentro dela leva-nos a discutir este problema e enfrentá-lo artisticamente. Então, nós conseguimos lidar com o que se passa no mundo. Outro exemplo, se calhar um bocadinho mais interno aqui da Universidade do Minho, é a nossa divisão entre Braga e Guimarães, não é? Somos uma mesma estrutura, mas parece que estamos a zilhões de quilómetros de distância. Nós no último última semana de residências que fizemos no Walking Body, o meu colega e artista Miguel Bandeira Duarte convidou o grupo a fazer a caminhada entre o Campos de Azurém em Guimarães e o Campos de Gualter em Braga. E fizemos-lo caminhando num dia em 8 horas. E nós queríamos mostrar que estamos muito próximos e que temos que trabalhar mais em conjunto.
Já agora, está prevista alguma conferência do Drifting Bodies durante 2023?
Penso que em 2023 será um bocadinho cedo, já teríamos que estar a fazer a disseminação, mas estamos a planeá-la para 2024 no âmbito de uma parceria internacional que estamos a desenvolver com uma instituição grega, que tem um projeto muito semelhante, que nos apoia muito aqui no trabalho que fazemos em Portugal, e também com uma instituição belga e também com uma instituição em Espanha. Há um grupo de artistas que absolutamente interessante, fascinante, disruptivo, contraditório, que existe aí pela Europa fora e também para além da Europa. O que nós prevemos agora para próximas atividades recentes, em março já, entre o dia 13 e o dia 17, teremos mais um The Walking Body, que será uma semana de residências com atividades que acontecerão na Garagem Avenida, na Escola de Arquitetura, Arquitetura, Arte e Design, mesmo ao lado da Licenciatura de Teatro. Aliás, adoramos trabalhar com teatro neste âmbito porque os atores também são extremamente performativos e mexem muito o corpo, não é?
Já agora, já tem horário para esta atividade?
Será durante a semana toda. Ainda não temos definido o dia que vamos fazer uma mesa redonda aberta ao público, mas será a segunda-feira à tarde e encerraremos sexta-feira, dia 17, com uma conversa onde apresentaremos os resultados desta semana de trabalhos. Esta semana vai ser dedicada ao trabalho com a comunidade, daí chamar-se Compassar. Vamos procurar não só ter masterclasses dedicadas à possibilidade de fazer projetos artísticos baseados ou em participação com as comunidades e também trazer alguns artistas que façam esse trabalho por forma a perceber e aprender com eles estratégias e pensamento, penso eu.
Muito bem. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, Natasha, aqui no Minho ID. Espero também que tenha gostado desta experiência. Muito obrigada.
Vanessa, obrigada a eu. Muito obrigada e bom trabalho, continuidade aqui com este excelente projeto.
Muito obrigada. Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
Mas nem toda falta é ausência. Às vezes é somente o silêncio fazendo abrigo na direção oposta do vento.
Enquanto isso, em tempos de nada e por enquanto, a coragem pede licença para ir buscar, na vontade maior que a vontade, na verdade maior que a verdade, ela mesma. Por que quem produz sua própria língua não quer guerra com ninguém? Apetece o prosear sem floreios, resguardar paragens e fazer desse balanço gostoso, que é a poesia feita no fim de tarde, um aconchego para o pensamento baldio. E deixa que as virtuosas do corpo e da palavra façam moradia noutros horizontes, porque nessa minha aqui só cabe o saber cozinhado a lenha. Que tem pressa de verdade e faz valer do ego a autoridade, passa fome, passa vontade. Pois a mesa, quando posta, alimenta mais um anseio do amor pelas palavras quando beijam como questão, servindo menos prosa atravessada e mais poesia e paixão.
If you awaken from this illusion.
O Minho IID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.